Podcasts Band News FM. Pretoteca.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui mais uma vez, né, com a minha dupla dinâmica para a gente iniciar mais uma edição do Pretoteca.
Oi, gente, tudo bem? Sou Milena Teixeira, sejam bem-vindos e bem-vindas.
Tô assim nas últimas edições, né? Eu não falo meu nome, eu sou Cíntia Martins, gente, pra quem não me conhece.
Nome tão bonito, Cíntia com Y, e ela não quer falar.
Mas é, apresentações feitas, a gente dá início então às nossas conversas, porque estamos encerrando aí uma das semanas mais aguardadas da história do Brasil, né? É tempo de eleição. Nesse próximo domingo, dia 2, nós brasileiros vamos voltar às urnas para um dos pleitos, né, mais aguardados desde a redemocratização do país.
Já tratamos sobre esse assunto aqui e às vésperas da eleição, com tão pouca luz dada a candidaturas pretas, com a baixíssima presença, a representação de negros na política brasileira, a gente quer conversar com você, né? E, enfim, conversar, debater mesmo por que é tão importante ter gente preta na política.
É isso, e para a gente entender, né, para você entender melhor essa urgência, essa necessidade, a gente traz aqui alguns números muito claros que apresentam, né, mostram bastante esse retrato do que é a nossa não presença, né, a não presença de negros na política brasileira. Por exemplo, dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que entre os 513 deputados federais eleitos, 436 são homens e só 77 são mulheres. Já é um abismo grande. Quando a gente fala dessa representação étnico-racial, é pior ainda. Só 125 se declaram, autodeclaram negros, né? 104 pardos e 21 pretos, o que dá aí 24,3%. E os brancos dominam o Congresso brasileiro. São 75% do Congresso Nacional. Números aí que deixam muito claro, dizem muito sobre um projeto de poder que deu bastante certo para afastar, né, a população preta da política.
Pois é, só que é muito importante entender que foi a população negra que alcançou conquistas importantes. Por exemplo, o fim da escravidão foi uma pressão de negros e negras. Foram os tantos levantes e revoltas que nos ajudaram a derrubar a escravidão. Foram as cotas, conquistas do movimento negro. Ou seja, né, a população negra, o movimento negro vem fazendo política há muito tempo.
Desde sempre.
Desde sempre, né, no nosso bairro, na comunidade. Todo mundo está fazendo política e se ajudando.
Exatamente. Isso aí foram só alguns assuntos, né, alguns exemplos que a gente trouxe, que mostram que os nossos movimentos, a nossa organização, elas são capazes de mexer com toda uma estrutura racista nesse país. E é para isso que hoje a gente está aqui para conversar com você e te apresentar a iniciativa Quilombo nos Parlamentos, né, Milena?
O Quilombo surge através da Coalizão Negra por Direitos e apoia aí mais de 120 candidaturas de pessoas ligadas ao movimento negro, que vão concorrer ao Congresso Nacional e às Assembleias Legislativas por todo o território nacional, em todos os estados.
Pois é, um passo aí gigantesco, né, que quer reduzir esse abismo que a gente trouxe aqui, que a gente introduziu em números para você.
E para complementar a nossa conversa, para enriquecer esse debate, né, temos a honra de receber a Ieda Leal, que é sindicalista e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Ela tem um currículo extenso, mas a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, né, Cíntia?
Uma história maravilhosa.
Uma história maravilhosa. E uma honra estar aqui falando com a gente.
Uma honra. A gente recebeu o seu Milton, Dona Regina aqui, que são os precursores do MNU, Movimento Negro Unificado, e ter você dando continuidade a essa história é uma honra imensa ter você aqui. Se apresente, Ieda. Bem-vinda.
Obrigada, meninas. Jovens que têm feito um belíssimo trabalho em estar dando continuidade àquilo que nós aprendemos com os nossos mais velhos. Milton é uma referência para nós. Adão, tantos outros que estiveram nas escadarias lançando o Movimento Negro Unificado. Eu sou Ieda Leal, eu sou a atual coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, eu tenho 57 anos, moro em Goiânia, sou mãe de 4 meninas e avó de uma menina chamada Luara. Sou pedagoga na minha formação, Paulo Freireana, na minha opção política de ensinar as pessoas a desvendarem o mundo através das letras. E sou hoje também sindicalista, atuo na CUT, na Central Única dos Trabalhadores, como coordenadora de comunicação da CUT Goiás, e da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, eu sou a coordenadora é a secretária de combate ao racismo da CNTE, com muito orgulho, fazendo um trabalho de combate ao racismo dentro das escolas no Brasil todo, né, através da confederação. Então, e aqui no meu estado, eu sou tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, o maior sindicato do estado de Goiás, que representa toda a educação pública, municipal e estadual do nosso estado.
A Milena disse que o currículo era extenso.
Eu falei, e assim, ou seja, sem romantizar, tá? Muitas tarefas que a gente precisa fazer, a mulher negra dá conta de muita coisa, como vocês podem ver. A Ieda faz muitas coisas.
E você vê que é uma missão mesmo, né? Fazer essa transformação política através da educação, e justamente por isso que a gente também te trouxe aqui, né? Tem muito a aprender com você em relação à educação política. A Ieda está à frente desse movimento também, né? Do quilombo nos parlamentos. E eu quero puxar esse gancho, assim, com você, com essa introdução que a gente trouxe aqui, né? Nesse início do Pretoteca. Porque aqui, às vésperas da eleição, Ieda, essa organização política que a gente fala, que ela já existe, né? Mas ela não está ali autorizada formalmente, com as portas não estão abertas, para falar a verdade, né, no Congresso brasileiro. Ela é tão necessária, né, tão urgente quanto a articulação no sistema vigente em perpetuar, né, a nossa ausência nesses espaços de poder de pessoas negras na política. E eu quero até trazer um dado aqui que é mais atual, né, essa problemática do que a gente imagina. Tem um podcast, Projeto Querino, que é brilhante, do nosso colega Thiago Rogério. Ele esteve aqui com a gente.
Escutem o episódio, inclusive, brilhante. E escutem o Querino também.
Pois é, escutem a gente, escutem o Querino. Ele trouxe um dado, até que eu quero repercutir com você, Ieda, que é incrível. Ele conta, num dos episódios, que é o seguinte, abre aspas, em 1982, na gestão de Paulo Maluf como governador de São Paulo, o governo estadual financiou a produção de um documento que tinha o nome, o Censo de 1980 no estado de São Paulo e suas curiosidades e preocupações. Esse texto trazia dados sobre o aumento da proporção da população parda e preta e fazia um alerta. A manter essa tendência, no ano de 2000, a população parda e preta será da ordem de 60%, portanto, muito superior à branca, e eleitoralmente poderá mandar na política e dominar ponto-chave. Isso é muito assustador, porque a gente está falando de 1982, né, Ieda? Ontem. Então você vê que há um medo da política vigente, que a gente entre na política, que eles sabem do poder de transformação que a gente tem, porque foi a gente que acabou com a escravidão, a gente que conseguiu cotas, a gente que conseguiu os poucos espaços que nos trouxeram. E ele fala ainda no podcast que o projeto é acabar com o negro, né? Se não der para acabar, deixa morrer com a questão da saúde, do não acesso à saúde, enquanto não der para acabar com a população negra, no mínimo é deixá-la sem participar da política. É muito forte isso, né?
E cruel, né?
Muito.
A classe dominante brasileira branca se organiza o tempo todo para continuar no poder. Os dados estatísticos vão servindo para que ela se reorganize para continuar mantendo o seu poder. Então, este é um dado que nos assusta. Este dado que faz com que digam que o crescimento da população negra será muito crescente. E eles vão se organizar para evitar isso. Evitam que todos nós negros cheguemos ao poder, por isso do quilombo, né, em nome do parlamento, a grande sacada das organizações do movimento negro em dizer necessário termos negros que tenham conteúdo político, que dê conta de entender a pauta racial para combater. Nenhum outro projeto nesse país terá êxito se não incluir a população, a maioria absoluta do povo brasileiro, que não somos nós. Nós tivemos um episódio na escravidão, onde os brancos que se organizaram aqui para deter o poder econômico, político, social, de lazer, humanos da educação, eles disseram, nós jogamos esse povo na rua que eles desaparecerão, vamos trazer os brancos, vamos dar terra, casa, carteira assinada, vamos dar condições de sobreviver, porque os negros morrerão. Se enganaram. Mas, logicamente, que a realidade do povo negro nesse país é uma realidade muito cruel. Né? E nós fomos na batalha, vencendo cada momento, e chegamos hoje aqui. E nos deparamos com um governo que tentou Segundo o Iedo, com toda a pesquisa que fez, Iedo Ferreira, fundador do Movimento Negro Unificado, morador do Rio de Janeiro, que vocês também poderiam depois convidá-lo, ele é fantástico. Ele diz que a sequência de golpes do genocida contra a população negra foi muito evidente. E ele faz um estudo minucioso de como o genocídio nesse país ainda está em curso e que esse governo que está aí comete crimes contra a humanidade. Portanto, estes dados que trazem e este aumento. Vamos tirar essas pessoas que são oportunistas em dizer que são negras para se beneficiar das cotas, tanto das cotas raciais no ensino superior, no concurso público, e agora também com a destinação das verbas eleitorais para os negros, para que eles possam ter condições de ter mais competitividade dentro dos partidos. Então, nós temos uma realidade que nos chama a atenção para dizer como nós vamos ter que ter cuidado e continuar nos organizando para assumir o poder nesse país. Não tem outra forma que não seja assumir o poder nos lugares mais importantes para que a gente possa fazer a revolução. Não será fácil, porque as pessoas que estão no poder, que dominam a economia, que são donos das empresas, que são donos dos bancos, que são donos das cidades, eles farão um movimento contrário de nos expulsar e de não reconhecer. Mas nós somos maioria. Nós já tivemos um grande resultado da organização do povo que tem feito essa conversa de eleger mais negros e negras para o parlamento. Nós vamos chegar no momento em que nós vamos decidir que, para subir aquela rampa, terá que ser uma mulher negra para dirigir o país. Porque nós somos uma nação de maioria absoluta de negros e negras. E aí a gente não tem outro caminho que não seja subir a rampa, dirigir o país, chamar o país para uma grande frente de reparação ao crime cometido contra nós durante a escravidão.
Ieda, você falou em um ponto aqui que eu vou até antecipar uma pergunta sobre essa questão, né, desse incentivo que eles deram agora às candidaturas negras, especialmente aí as mulheres negras, que passam a receber uma fundo eleitoral maior para incentivar essas candidaturas. E aí a gente tem também candidatos brancos que se declaram negros para ter acesso aí a essa verba, né, esse fundo eleitoral. É mais ou menos duas... E tem um grande caso polêmico, que é do meu estado, inclusive, que é o ACM Neto, lá na Bahia, que se declarou pardo e que teve acesso a esse dinheiro, né? Isso já foi tendo documento, mostrando documentação. Como é que a gente... Como é que você acha que esse incentivo, né, esse dinheiro maior, essa verba maior, vai colocar mais mulheres negras no poder, no Congresso, enfim? E como é que você acha que a gente pode fiscalizar isso, né? Porque senão vai ter gente se aproveitando.
Pois é.
Para além dos memes, eu acho que essa discussão tem que sair para além dos memes da internet, de ficar rindo dele por causa da questão do bronzeamento. Como é que a gente tem uma política efetiva para fiscalizar quem está tentando driblar? E, nossa, é muito covarde, né?
Totalmente.
Você pegar isso agora.
E justamente a gente está falando de um candidato que Milena citou, que é uma das pessoas, a Ieda citou, né, de comandam os países, que comandam o país, comandam as famílias que comandam, a família Magalhães comanda a Bahia, né?
Exato. E assim, e a gente está falando de um candidato que governa o segundo lugar mais negro do mundo, fora do continente africano.
Isso.
E que... diz que o IBGE está errado. Então, assim, o cara não tem a menor consciência racial e não se coloca para discutir isso, né? Não está aberto a discutir. Então, é isso. Como é que esse incentivo aí vai botar mais mulheres negras lá no poder? E como a gente faz para fiscalizar isso?
É lamentável que um homem que presta a ser um servidor público para cuidar de uma cidade, como é o caso desse jovem, ele precise usar da perversidade do racismo para ele continuar sendo beneficiado pelas questões de reparação do povo negro. Nós precisamos, para além, você disse certo, das risadas, das piadas, o constrangimento político de um ser humano que não tem, não precisa, porque a família dele já é dona da economia, de alguns projetos que os colocam em alguns lugares bem distante do povo negro que mora, a grande maioria, moradores da cidade de Salvador e do estado da Bahia. Então, para mim, ele é um fraudador. Ele precisa ser chamado à responsabilidade. Não há necessidade de mentir para se beneficiar de um projeto que dá garantia da visibilidade para o povo negro. Se ele tem um sentimento de pertencimento racial por conta da história do Brasil, em que a gente disse que as pessoas que moram aqui têm uma confluência muito importante com todo o sangue que foi misturado no país, é uma coisa. Isso é um sentimento romântico. Estamos dizendo de coisas, de projetos, de gente, um ser humano que está à frente da prefeitura de uma cidade onde precisaria dar exemplo e não ser mais um fraudador. Será um fraudador. Vai entrar para a história do nosso país como um fraudador. Por isso é necessário termos as bancas de heteroidentificação. Por isso nós vamos ter que ter o acompanhamento do TSE. Por isso nós vamos ter que questionar que pessoas que antigamente diziam ser brancas para o Tribunal Superior Eleitoral, regional, agora são negras pela oportunidade de arrancar um financiamento para a sua campanha. Isso é criminoso. Mentir é crime. Qualquer pessoa que minta, que vai usurpar dos direitos do outro, precisa ser retirado do convívio social. Então, pedir a prisão de alguém que mente é necessário para a gente. É sério isso. Só fazem isso porque tem o benefício. Eu não vejo ninguém querendo entrar na fila, no primeiro lugar da fila, para receber uma bala, para morar nos lugares mais difíceis de acesso, para ser doméstica nos lugares e não ter o seu reconhecimento do seu trabalho, de não ter condições de ver a família, de não ter condições de ter sábado ou domingo, porque cria a família do outro. Eu não vejo ninguém correndo para a primeira fila para dizer eu sou negro no país. Nós estamos lutando para que esse tipo de exploração acabe. Mas o oportunismo, o fraudador, esse estelionato racial tem que ter punição. Então nós precisamos acompanhar o dinheiro, os investimentos. Nós sabemos que os nossos partidos de esquerda também têm muitos problemas, mas o direito tem pior, porque eles alugam corpos, eles alugam, eles chamam, eles desclassificam a possibilidade da presença real de mulheres, de negros, da população LGBT, PQIA+. Nós sabemos disso. Tem que haver, de fato, uma discussão onde a gente possa acabar com esse tipo de fraude. Nós temos um número muito grande de parlamentares que estão tentando ser eleitos, mas também nós temos um racismo contra a gente. Então, nós precisamos continuar dizendo que feiura a ACM, junto com a ACM, colocar todos os outros também que estão tentando e que tentaram e que conseguiram, tiveram êxito na questão do financiamento. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham seus mandatos cassados, se confirmado toda a fraude, porque eu quero servir de testemunha e dizer para ele, dizer no juiz, que ali há uma grande fraude, que nós, brasileiros, nós não merecemos esse tipo de situação. Portanto, a tarefa tem que ser, a punição tem que ser pedagógica, e a tarefa também é nossa, do movimento negro organizado, das pessoas que estão em casa, das pessoas que têm os seus filhos, que passam através de cotas, tem que garantir a permanência dessas pessoas na universidade e também ter cotas para o serviço público, porque é necessário que a gente tenha condições de colocar toda a população negra num local onde ela possa de verdade ser reconhecida, ter visibilidade e condições de sobrevivência.
Exatamente, não dá mais, né, para a gente ser maioria e não ocupar certos espaços. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Pretoteca, né, Milena? É, eu não posso ser a única apresentadora nacionalmente, a Milena não pode ser a única também que comanda aqui o podcast, não podemos ser as únicas, né?
Não, é necessário que de ocupar esse espaço.
Agora, justamente sobre isso, Ieda, eu queria que você trouxesse para a gente aqui mais detalhes para o pessoal entender o que é o quilombo nos parlamentos, né? Como é que vocês se organizaram? É lá no site que as pessoas podem buscar, né, nacionalmente, por região. Quais os candidatos vocês indicam ali, né, que são comprometidos, claro, com a luta antirracista?
Sim, as organizações negras, que são mais de 250 organizações da Coalizão Negra por Direitos, nós tivemos várias etapas de nos encontrarmos e nos fortalecermos e traçar alguns caminhos. Uma das coisas que nós tínhamos mais dificuldade, Cíntia e Milena, era da conversa com o parlamento, de chegar lá e nós sermos recebidos por alguém que estava entendendo absolutamente o que nós estávamos falando. Sempre tinha uma bancada de deputados, de senadores, que diziam que não era com eles e que era um problema, não era um problema racial, a falta da compreensão. Nós, nessas idas e muitas idas em Brasília para discutir, para defender, para dizer para os deputados que causaria muitos danos se nós tivéssemos leis aprovadas que não garantissem os direitos dos negros e das negras, os incentivos, essas questões todas. E nós decidimos, então, criar um grande quilombo com parlamentares, com possíveis parlamentares para dialogar com a população, porque a gente estava vindo também de um momento de muita violência. A todo momento, e até hoje isso continua, nós tínhamos notícias de pessoas sendo mortas pela segurança pública de determinado estado, de outro, ou de mortes imitando muito da violência contra a população negra na escravidão, das formas do castigo, da tortura. Então, nós assistindo, e nós não ficamos parados, nós nos organizamos. Então, nós criamos uma possibilidade dos estados, através das suas organizações, apresentarem nomes, referências, para que a gente pudesse oferecer para a população, trazer essa população mais para perto das questões das eleições e dizer o quanto é importante nós termos pessoas que vão utilizar da nossa voz, da nossa pauta, para garantir políticas públicas de combate ao racismo em todos os setores da nossa sociedade. Nós começamos, então, a pensar, gestamos e criamos e lançamos o quilombo dos parlamentos, do parlamento. O que significa isso? Nós criamos uma grande família, enorme, do tamanho do Brasil, e oferecemos à população um serviço, dizendo, essas pessoas aqui, elas são comprometidas com a luta antirracista, contra todo tipo de opressão. Nós entendemos que os quilombos, que os remanescentes de quilombos que moram em suas terras têm que ser protegidos e eles precisam ter pessoas que falem isso no parlamento. Então, nós temos quilombolas, nós temos professores, nós temos assistente social, nós temos pessoas da comunidade, nós temos pessoas representantes da favela, nós temos um mosaico de pessoas, de mulheres, de homens, de trans, de LGBTQI, nós temos pessoas jovens, mais velhas, nós temos pessoas que estão morando em ocupação urbana, nós temos um quilombo real de candidaturas de pessoas que sabem que racismo é crime, que isso dói na nossa carne e que nós precisamos sacudir tanto o parlamento estadual, quanto o federal, quanto também o governo federal, o candidato que será eleito para ele ter mais sensibilidade e compreender que o projeto de nação para o país precisa passar pela sistemática luta contra o racismo. Lutar contra o racismo significa dar vida para as pessoas, devolver a vida para algumas pessoas, dar vida a alguns projetos de reafirmação da possibilidade que nós temos, nós negros temos. Nós queremos estar na comunicação, na escola, na saúde, no lazer. Nós temos que ter condições de ter alguém que diga que precisa ser construído casas, territórios, e esses territórios precisam ser protegidos pela segurança pública. Não se pode mais admitir invasão nas nossas casas. Nós queremos uma segurança que dê tranquilidade para toda a população. E falar de toda a população e pensar um Brasil para todo mundo significa pensar um Brasil para mais da metade dos brasileiros que são negros nesse país. O pertencimento racial de cada um tem que ser valorizado para entender que nós somos uma nação absolutamente de maioria negra. E isso precisa levar à tomada de poder dentro também das prefeituras. Nós precisamos compreender que o parlamento hoje, com a eleição desses nossos parlamentares, vai desencadear também eleição de vereadores, eleição de prefeitos, para gerenciar o espaço mais próximo da população, as cidades. Então, é um projeto de negros revolucionários, dedicados, e que a gente conhece que esse país precisa ter um projeto para reparar o crime cometido contra a população negra, os quase 400 anos de escravidão, que tirou de nós, negros, várias possibilidades, inclusive a possibilidade de viver com os nossos familiares. Então, nós temos uma história que precisa ser contada, recontada, para que as pessoas possam entender que dá necessidade de se fazer uma luta combatendo o racismo todos os dias.
Muito forte.
Não tem mais volta, né?
Exatamente, não tem mais volta. Ieda, eu queria que você explicasse agora para quem escuta, para quem assiste o Pretoteca aqui, na prática, né? Qual que é a importância de a gente ter um deputado negro? Claro que representatividade é super importante. É super importante você olhar um espaço de poder e ver uma pessoa parecida com você, com cabelo parecido com o seu, enfim, com nossos traços. Né? Mas na prática, desde ali a aprovação de um projeto, o acompanhamento de uma pauta, qual que é a importância de ter negros lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado?
A vigilância que nós precisamos ter nos parlamentos, vigiar, nos organizar, alertar a população do perigo que temos, do avanço contra todas as possibilidades de financiamento da educação. Nós temos que ter pessoas que sejam preparadas, e nós estamos oferecendo mais de 100 candidaturas de pessoas que estão preparadas para fazer várias intervenções, para poder compreender que hoje defender o SUS é fundamental. É o plano de saúde mais completo. É entender que a vigilância sanitária dará condições de mais vida para a gente. É entender que o PSF ele é fundamental para evitar que a gente possa morrer vítimas de várias doenças que podem ser evitadas. Então, nós precisamos de parlamentares hoje, homens e mulheres, preparados para compreender a legislação, nos organizarmos enquanto uma cadeia de proteção às nossas vidas e cobrar efetivamente do governo, do Estado, do prefeito, do presidente da República, projetos que amparem e dê condições de sobreviver, de vida para nós. Nós não tivemos, à época da assinatura da Lei Áurea, um projeto de indenização. Nós trabalhamos quase 400 anos, sabe qual foi o nosso pagamento? Todo mundo sabe. A rua, o desemprego, o desparcelamento das nossas famílias. Então, o que nós precisamos hoje? Nós vivemos numa república representativa. Essa representação tem que ser nossa. Um povo que fala com a nossa boca, com o nosso coração, com o nosso corpo. Que diz, que suba no parlamento e faça coro junto com Benedita da Silva. Que faça coro junto com Vicentinho, com Talíria, que são pessoas que nos representam no parlamento federal. Que diga, isso não pode. E que acione os movimentos sociais para fazer a proteção daquilo que é mais importante para a gente. Da proteção da lei. Nós, do Movimento Negro Unificado, ajudamos no debate para a gente confeccionar, para a gente ter, nascer a Constituição. Nós precisamos da proteção da Constituição. Nós não queremos que as pessoas vá para o parlamento, vá para os parlamentos, para rasgar a Constituição, para fazer manobras, para beneficiar pouquíssimas pessoas, para beneficiar a sua família. Nós estamos dizendo que os parlamentos, os parlamentares precisam ser cobrados naquilo que eles foram eleitos. Decididamente, eles precisam nos defender. E quando eu falo que nós vamos ter pessoas negras no parlamento, elas terão também esta missão, a grandiosa missão de defender vidas e levar proposta, projetos que dê mais condições para que as pessoas possam desenvolver, para que as pessoas possam desenvolver o seu conhecimento, para que as pessoas possam ter condições de ter acesso à universidade. A verba tem que ser aprovada para dar condições para os municípios e para os estados continuarem vivendo e protegendo os seus. Então, é necessário que a gente tenha um número suficiente de pessoas que entendam que pagar o piso para os profissionais da educação significa dar melhores condições de trabalho e que os professores não vão ter que fazer 3 turnos para ter um salário. Então, nós precisamos ter pessoas que discutam esse tipo de situação, pessoas que discutam como nós queremos a implementação de regras absolutamente evidentes no que se refere à abertura de mais centros municipais de educação infantil pelo país. E a gente vai falar também da saúde, das verbas. Nós vamos falar de que nós necessitamos ter o pré-sal de fato envolvido no financiamento do crescimento da nossa nação. Que casos de racismo que as pessoas ferem a legislação precisa ter a punição adequada. Se tem um comércio, uma indústria que fere a nossa Constituição naquilo que é continuar fazendo coro com o racismo, tem que ser interrompido a presença dessas empresas na nossa sociedade. Então, nós, no parlamento, nós teremos a grande compreensão de colaborar no desenvolvimento do nosso país. De dentro, com os nossos olhos, apontando caminhos. Nós queremos a proteção do meio ambiente. Nós queremos que o Estado seja laico. Eu quero acreditar que há a possibilidade de que as pessoas não possam nunca mais invadir nenhum espaço que tenha o sagrado como elemento principal e que as pessoas não tenham mais condição de violar os nossos terreiros. Então, nós temos que estar em vários espaços para provocar essa discussão, para cobrar a proteção às nossas vidas. O parlamento também vai servir para dar visibilidade do Brasil, um outro país com a cara preta. Empretecer o parlamento virou para nós um símbolo de busca da justiça.
É isso, Ieda. A gente aqui, enquanto pessoas, mulheres, negras, obviamente a gente louva muito essa iniciativa. É muito interessante ver no nosso ambiente de trabalho, que é majoritariamente branco, essa iniciativa chegando a essas pessoas. Ontem mesmo, um colega de redação me perguntou em quem eu ia votar para deputada federal em São Paulo. Eu disse quem eu iria, ele ia me dar um cartãozinho de uma mulher negra. Ele é um homem branco. Eu achei fantástico que essa transformação também está passando para outras pessoas. Mas eu quero trazer aqui uma problemática que a gente ainda tem, né? Temos muitos candidatos, o Quilombo dos Parlamentos coloca lá, né, por região, vários candidatos e candidatas a deputados federais, né, e estaduais, mas a gente tem um problema grave no Brasil ainda, que é o executivo, né? Temos apenas o Péricles e a Vera Lúcia, candidatos à presidência. Quando a gente fala de Senado, tem até um dado aqui da própria agência Senado que mostra que esse ano, das 27 vagas ao Senado, a maioria é de homens brancos, casados, políticos, empresários, médicos e servidores públicos, ou seja, são só 10% dos postulantes ao Senado negros. Claro que esse passo, a gente gostaria que ele fosse muito mais rápido, assim, com o pé na porta, e a iniciativa Quilombo nos Parlamentos é um caminho para que a gente chegue até lá, mas ainda estamos bastante atrasados, né? Quando a gente fala em relação ao Senado, em relação à presidência da República, cargos executivos no Brasil inteiro, né? Governadores, prefeitos também. Quanto tempo você acha que a gente leva para chegar nesses lugares e o quanto a gente já avançou de 1950 até aqui, por exemplo, quando Abdias fez aquele cartaz Vote no Preto?
Abdias foi um excelente parlamentar. Ele pôde dar para nós a possibilidade da gente enxergar aquele espaço de poder com um homem negro absolutamente preparado. Cada discurso do Abdias é uma aula pública de como nós podemos nos organizar cada vez mais. Eu não diria quanto tempo, eu diria que eu tenho muita pressa. Eu acho que essa coisa que nós criamos, dessa possibilidade da gente conversar com as nossas famílias, com o povo brasileiro, com os antirracistas, da necessidade de termos negros nesses espaços, foi um achado, né? Um alento para a gente que vem lutando contra o racismo. É um caminho. Nós precisamos de mais outras situações. Nós precisamos envolver mais as pessoas da saúde para que possam compreender o quanto é importante cuidar dos outros. Cuidar de quem tem anemia falciforme, entender que, sob pressão, o nosso coração acelera, dói e nos arrebenta, nos mata. Então, eu acho que a iniciativa ela é louvável. A estatística, eu acho que o IBGE vai trazer mais números para a gente, que vão revelar mais coisas e que vão dizer que nós vamos precisar trabalhar mais. Nós não teremos nem um minuto de paz. Nós não podemos ter um dos compromissos nossos enquanto a gente não acabar, eliminar com o racismo em todas as esferas. Esse é um compromisso das mais de 250 entidades que compõem a coalizão. O quilombo é só uma possibilidade. Nós precisamos fazer com que esse quilombo ele saia vitorioso no dia 2 de outubro. Por isso que a gente tem chamado todo mundo para a responsabilidade. O voto antirracista, o voto dos negros nos negros, isso precisa ser conversado e isso precisa ser tratado como um acordo entre nós. E essas pessoas que receberem essa possibilidade de ser esses representantes do parlamento têm o compromisso conosco, com a possibilidade de continuarmos ajudando o nosso país a sair dessa estatística absurda da matança, do genocídio, da violência contra as mulheres, da exploração sexual, do não direito das domésticas, de uma educação pública que dê conta de fazer com que as modificações feitas na LDB elas possam entrar nas escolas e fazer o resultado. Que nós não sejamos mais lembrados como alguém que faz parte de uma bancada, de uma televisão que todo mundo sabe dizer quem é. Nós queremos confundir as pessoas com a nossa presença em vários locais. Nós queremos dizer que a gente agradece, a gente festeja cada um que tem uma visibilidade nesse país. mas nós precisamos continuar avançando mais. Nós queremos a representatividade da nossa representação. Nada de nós sem nós. Nada em lugar nenhum que não tenha que ter a nossa representatividade. Nada que nós não podemos perguntar. Aonde estão os negros nessa fábrica? Aonde estão os negros neste jornal? Aonde estão os negros nessa produção literária? Aonde estão os negros na saúde, na educação? Onde é que nós negros moramos? E essa concentração de negros nesse espaço, elas precisam ser respeitadas, que tem que ter toda uma condição para viver. Eu não posso ter separado a periferia do centro da cidade. Eu tenho que ter as condições corretas, diretas, para que a gente possa ter o desenvolvimento, que esse desenvolvimento atinja todos, todas e todos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com que as nossas crianças possam ir ao cinema e vê-las. Que elas possam chegar na escola e possam deparar com uma escola que acolha. Que eles possam compreender, assistir uma novela e compreender, já que nós temos uma política, uma cultura das novelas, que as novelas estão refletindo a grande maioria da população. E não tem espanto nenhum. Ser maioria nesse país é nossa meta. Da melhor forma, a maioria absoluta para poder demonstrar para o mundo o quanto nós somos importantes na nossa nação. Nós não queremos nenhum branco dizendo em nosso nome. Nós queremos que a população indígena também possa vir a ter um lugar especial, porque são os povos originários e são os nossos parentes. Dar voz para todos, todas e todos. E nós já estamos falando. Eu acho que isso é importante. Nós estamos convocando todo mundo. Nós queremos multiplicar os abedias, multiplicar as beneditas, multiplicar os vicentinos, multiplicar as Talírias, a Carol D'Artora. Nós queremos multiplicar Dandaras, nós queremos multiplicar as mulheres negras, que são mulheres que fazem a diferença em todos os lugares, onde ela assume a possibilidade da representação racial, feminina e da organização da família. Salve Conceição Evaristo. O tempo.
Salve, salve Mariane Franco, estamos vendo a sua placa aí ao lado, que a gente consiga multiplicar esses nomes, né, essas pessoas. Deixa eu tirar minha cabeça aqui da frente, ó, gente, aqui a placa da Marielle, aqui no cantinho, no quarto, lá onde está a Ieda. Que a gente se multiplique cada vez mais, e você usou uma palavra ótima para a gente começar a encerrar nossa conversa, convocação. Vocês estão convocados todos, a gente quis trazer aqui esse esclarecimento, mostrar a iniciativa Quilombo nos parlamentos para que você busque o seu candidato, vá atrás, ajude a dar esse passo, né? Que a gente dê esse passo para que a gente alcance cada vez mais espaço, porque a Milena comentava uma coisa aqui comigo muito importante, sabendo que a maioria das pessoas que morrem de armas de fogo nesse Brasil é preto e pobre, quando a gente tem um representante lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, essa proposta de armamento talvez vá demorar mais a passar, porque essa pessoa vai entender na pele que a polícia entra com o pé na porta, na favela, e mata os iguais a ela. Então, é muito importante que a gente tenha essa representação para que certas pautas que não nos agridam não venham a passar no Brasil. Então, que você possa ter aberto a sua cabeça aqui nessa nossa conversa com a gigante Ieda Leal, que é coordenadora do Movimento Negro Unificado, também sindicalista. Esse sorriso maravilhoso e essa pele já pode passando o contato com o dermatologista. Foi incrível conversar com você. Foi
incrível, muito obrigada, muito aprendizado.
Muito aprendizado, abriu com certeza as nossas cabeças aqui para que a gente pense cada vez mais em empretecer todos os lugares que a gente passar. E a política é e sempre foi o nosso lugar. Obrigada, viu, Ieda?
Obrigada, Ieda.
Eu que agradeço, vocês são fantásticas, maravilhosas. Quero dizer para vocês, a revolução é feminina. O mundo é nosso. 2015, em Brasília, nós marchamos. 2018, nós reunimos 1.000 mulheres em Goiânia, inclusive Angela Davis e tantas outras mulheres do Brasil que estiveram aqui. E nós fizemos uma carta que tem que ser lida todos os dias em praça pública para dizer do nosso comprometimento em saber que nós teremos que fazer a revolução, que a revolução é feminina.
É isso, e a revolução, citando aqui Dona Regina, que a gente abriu falando com ela, quando ela esteve com a gente, ela disse que a revolução vai acabar em festa. Beleza. E é isso.
É isso.
Um beijo, Ieda.
Beijo, tchau.
Obrigada,
tchau.
Viu?
Tchau, tchau, gente.
Tchau, pessoal.
Podcasts Band News FM.